Quer que nós abrimos em Mateus 6? Durante esse mês, até o final do ano, nós estamos na leitura de Mateus. Também nos grupos de vida, estamos a estudar sobre o tema do reino de Deus, o reino dos céus, que é mais focado no livro também de Mateus. E essa passagem, esses três capítulos, é esse conjunto de ensinos de Jesus, que é o Sermão da Montanha, esse de Mateus 5, 6 e 7. São para mim aquele resumo do Evangelho. Estabelece uma nova ética, estabelece um novo moral. Jesus diz, nestes três capítulos, tanto ensino prático como acerca da nossa vivência com o Senhor. Este mês o tema será, atrás do véu. Atrás do véu é baseado naquilo que nós encontramos principalmente no Velho Testamento, em que no tabernáculo como no templo, havia várias divisões. A divisão que era mais espaço aberto, que é aberto para todos, e depois tinha outro lugar, um tipo de santuário em que havia incenso e aquela mesa com pão, tinha também vários elementos dentro daquela santuário, e depois tinha um véu. E essa vez separava aquele lugar santíssimo, o Santo dos Santos. E naquele lugar era o lugar em que não tinha luz. A única luz era a glória de Deus. Imagina, se Deus não estava, então ninguém podia ver. Mas quando a glória de Deus resplandece, então as pessoas podiam ver. E neste lugar santíssimo era a Arca da Aliança. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, tinha de levar o sangue do cordeiro, o tempo de Yom Kippur, aquele tempo de remissão dos pecados, para aquele lugar, para o perdão do pecado de todo o povo. Agora, Jesus, quando ele foi crucificado, aquele véu foi partido. A porta foi aberta. E o sangue de Jesus, que fala mais do que qualquer outro sangue, seja de cordeiro, seja de boi, seja de qualquer sangue humano, fala acerca do perdão. E eu abri o caminho para ter uma nova aliança com Jesus eternamente. Mas essa área, esse princípio do véu, também tem outro significado. Significa que é um lugar segredo. É um lugar separado. É um lugar que somente nós estamos sós com Deus. É um lugar de intimidade. É um lugar que tem que ser entrado sozinho. Não pode ser acompanhado. Eu acho que muitas vezes a nossa própria fé é muito baseada em quem está conosco. Não é? Nós fazemos coisas porque o outro amigo ou familiar está presente. Se não está presente, perdemos a motivação. Não é? É como que a nossa fé está baseada nas outras pessoas. Mas há um lugar especial. É um lugar segredo. Que é reservado só para ti e Deus. E vou dizer, se nós não descobrimos esse lugar, a nossa fé é muito frágil. Facilmente é abalada. Porque se a nossa fé está dependente de alguém, essa pessoa pode falhar. E se nós estamos assim, andando assim de muleta, ou andar assim, junto ou de mão dada com alguém, e essa pessoa cai, então caímos também. Nós temos que descobrir aquele lugar de intimidade com Deus.
Em Mateus 6, versículo 6, começa o ensino acerca desse lugar. Em versículo 6 começa assim: mas tu quando orares, não sei. Então ele faz por, não é? Garantido, não é? Ele assume que todos nós vamos orar. Não é somente orar quando está aqui na igreja. Não é somente orar quando alguém está a orar contigo. Mas quando tu orares, quando tu falas com Deus, diz o seguinte: entra no teu aposento, aquele lugar segredo, e depois diz: fecha a porta. Fecha a porta, fica isolado, sem televisão, sem telemóvel, sem tablet, sem qualquer outra coisa que pode interferir com esse tempo especial com Deus. Diz: entra naquele lugar e fecha a porta. Entra atrás do véu. Porque quando o véu existia, só uma pessoa pode entrar. Podia entrar. Não podia levar mais alguém contigo. O sumo sacerdote era a única pessoa que podia entrar. E quando ele estava lá dentro, era só ele e Deus. E essa é aquela vivência que Deus sempre cria com o seu povo. E que cada pessoa é tão especial, é tão, que Deus concentra em somente conviver e comungar conosco. Nosso valor não é porque nós somos casados, ou que nós estamos num grupo de vida, ou que o nosso valor é porque Deus nos criou e somos o filho ou filha dele. Ele quer esse tempo só. Como pai, sendo, não é, usando, não é, uma ilustração, não é, natural, tem as suas limitações. Porque ninguém é um pai como Deus é pai, não é? Mas eu lembro que era necessário para mim, necessário que eu passava tempo só com cada filho. Não é somente juntar os filhos, juntar a família, que é bom, mas eu precisava tempo de qualidade com cada pessoa. Passar esse tempo só. Como eu preciso de tempo de qualidade com ela? Não é com outros casais, é só com ela. Não é? Intimidade é reservada só de duas pessoas. Três, já é mal. Já é malta. Já perde aquela qualidade de intimidade. Cada casa tem que ter, não é, uma fechadura. Cada casal tem que estabelecer limites para ter aquele tempo junto só. Se vocês vão passear e sempre convida mais alguém, pá, vocês perdem intimidade. É a mesma coisa com Deus. Deus quer que nós descobrimos esse lugar de intimidade com Ele. Eu sei, com a nossa vida tão ocupada, com tanta coisa, eu conheço casas que a televisão está sempre acesa. O rádio está sempre, há sempre barulho, há sempre alguma coisa. E se não for isso, as pessoas sentem mal. Sentem que, epá, é uma coisa estranha. Não consegue viver em silêncio. Eu lembro quando nós mudámos para a nossa quinta em Bucelas. Não havia vizinhos. Era um sossego. Nem tivemos telefone. Porque era no tempo dos fixo, não é? Antes de telemóveis. Nem tivemos telefone. E as pessoas chegaram à nossa casa e disseram: pá, não tem medo de estar aqui, não é? É porque não havia barulho. Não havia vizinhos. Não havia quem ladrar. Não havia. Era um sossego. E há pessoas que não conseguem estar esse sossego. Mas eu vou dizer, se nós vamos individualmente descobrir intimidade com Deus, nós temos que descobrir o sossego, aquela paz que nós temos com Ele. Sem barulhos. Sem outras coisas. Há pessoas que precisam de música. Não é? Mesmo música de louvor para comungar com Deus. E se não tiver? Não é? Consegue comungar com Deus sem outras coisas? Sem música? Sem ouvir uma mensagem? Sem estar numa reunião? Não é? Aquilo que Jesus estava a dizer, diz que quando orares, não sei. Não devia ser uma coisa de vez em quando, é algo contínuo, normal para a nossa vida. Não é? Quando orares, encontra aquele lugar sossegado e fecha a porta. E não deixe nada interferir com o tempo que tu tens com Deus. Não é? Jesus sabia. Às vezes eu ficava a se admirando, porque os discípulos chegaram a Jesus perguntando a Jesus como orar. Quando os discípulos de João sabiam, e os discípulos dos fariseus também sabiam, mas os discípulos de Jesus não. Porquê? É como que Jesus não orava? É porque Jesus, quando ele cria tempo só com Deus, afastou Deus. Escondeu-se. Ficou no monte. Ficou isolado para que ninguém, nem os seus discípulos, podia interferir com o tempo que ele tem com seu Pai. Por isso ele diz, faz favor, ensina-nos. Eu sei que vocês orar. Tu vais e tu oras toda noite, mas ensina-nos como fazer isso. E logo a seguir, nesta passagem, ele dá algumas dicas. Mas são orações simples, não complicadas, não com grandes palavras assim, caras. São uma forma muito simples. Quando orares, faz assim. Eu estou a dizer isso porque às vezes, olhando para mim, o nosso tempo é tão preenchido com pessoas que temos que lutar para ter tempo só. Para mim, o meu tempo tem que ser bem cedo de madrugada. Levanta antes da alma. Prepara aquele lugar que não há barulho dos vizinhos, não há queijo ladrar, não há nada, não há música, não há nada. Quando eu quero ouvir a música, eu concentro na música, mas eu não misturo as coisas, porque quando eu quero tempo com Deus, é com Deus só. E tem que ser todos os dias. E tem que ser logo da manhã. Senão eu não tenho tempo. Aquilo passa e no fim do dia estou cansado. Depois que eu quero e começo a dormir. Não é? Tem que ser logo quando eu sou fresquinho. Não é? Ontem muitos de nós deitámos bastante tarde. Não é? Então eu fui despertador para 5:30. Acordei às 5:15. Graças a Deus. Eu não vou acordar ela. Não é? Mas eu tenho de ir para que o meu lugar... Eu tenho um lugar. Eu tenho um poltrono. Eu tenho um lugar, que é meu lugar com Deus. E essa é aquele lugar atrás do véu. É um lugar de sossego. É um lugar onde... eu posso orar sem palavras. Sabe isso? Vocês conhecem esse tipo de oração? É um tipo de oração em que estamos somente a observar, não é? Mergulhar. Eu tenho uma palavra muito boa em inglês, eu não sei como dizer isso em português. A quem conhece inglês, talvez possa me ajudar. It's to soak. Ensupar. Embebido. É só ficar ali. É como uma esponja. Ponha, não é, uma esponja na água e aquela esponja só fica ali recebendo, não é? Essa é soaking. Essa é estar ali, não é? E naquele momento, não. Porque às vezes nós pensamos, estar com Deus é só pedir coisas de Deus. Não é? Imagina se o teu filho, tua filha, só faz isso contigo. Só quer estar contigo só para pedir. E o resto do tempo nem quer estar. Por dizer, alguma coisa falta, não é? Mas quando, não é, eu vejo isso com Lara, é tremendo nisso. Ela nem tem que falar, mas ela gosta somente de sentar no colo. Ficar ali, não é? Só sentar, só estar. Ontem, eu preciso disso, de vez em quando, dela, né? Então, ontem à noite, né, ela foi ter comigo e... Não é para falar comigo, é só para sentar no meu colo. E essa diz tudo. É só para estar. Ok, eu estou com o grandpa, agora pronto. Depois, quando estava cheia, né? Aquele depósito estava cheio, né? Então pronto, vai embora. Mas é assim com Deus também. É entrar, sentar ali com Ele. Só estar. Sabe que a nossa mente é tão ocupada que é difícil às vezes parar. Mas para ter aquele tempo de intimidade com Deus, nós temos que parar. Parar de pensar sobre mil e uma coisas e preocupações e atividades, as coisas que temos que fazer, as perguntas que temos e as necessidades. Para! Deus é mais do que isso. Se Deus é somente assim, ele não é. Deus é criado. E Deus não é nosso criado. O que é que acontece quando nós descobrimos esse lugar? Eu quero que vocês comecem a, né, ter aquele desejo. Eu quero despertar aquele desejo de ter essa intimidade. Porque eu sei. É como no tempo antigo, no Velho Testamento, não todas as pessoas entraram naquele lugar. Sou o sumo sacerdote. Eu vejo que hoje em dia também poucas pessoas têm entrado. Quando o caminho está aberto para todos entrarem, na realidade só poucas pessoas entram. E que entendem aquilo que eu estou a dizer. É? Algumas pessoas podem dizer, ah, pá, eu lembro naquela... Mas é uma memória muito distante. Não é a vivência. E Deus abriu esse caminho, porque quando nós estamos na sua presença, e isso aconteceu com Moisés. Moisés só gostava de estar lá. Estava lá, não é? E quando ele saía, não é? O seu rosto brilhava. Ele não estava consciente do efeito daquele tempo com Deus. Mas as outras pessoas ficaram assustadas. Que é isso? Olha para ele, não é? Tapa a cara, por favor, põe um véio, alguma coisa, porque, não é? Quando nós estamos com Deus, há um efeito de transformação na nossa vida. E que as outras pessoas percebem antes que nós percebemos. As pessoas notam alguma coisa diferente. O que aconteceu contigo? Tu não és a mesma, não é? As pessoas notam que nós temos passado tempo com Deus. E esse é o remédio de muitos problemas, porque às vezes só estando com Deus resolve os problemas. Eu lembro, lendo uma história de um grande pregador, há algum tempo atrás, Kenneth Hagin, que é um homem tremendo, tem um grande ministério, agora faleceu, mas tem muitas escolas bíblicas e tem influenciado a igreja evangélica em todo o mundo. Ele diz que quando pessoas quando ele era pastor, porque ele era mais pregador itinerante de convenções e tudo. Mas quando ele era pastor, as pessoas vieram ter com ele, com seus problemas. E ele disse, então, antes de contar o teu problema, vamos ter um tempo de oração. Então eles joelharam e oraram. E durante uma hora estava em oração. E depois levanta e diz, então, qual é o teu problema? E depois uma hora diz, eu não tenho mais problemas. Ok, pronto, vai embora. E às vezes as coisas são resolvidas. Nós achamos que eu tenho que saber, eu tenho que ter resposta, eu tenho que ter uma palavra, eu tenho que isso, eu tenho que, não é? Mas estou passando tempo, é como que, ok, pronto, não é tão importante, claro, estar. O mais importante é estar com Deus. Esse que é o mais importante. O resto é, pronto, Deus resolva, não é? É assim, não é? Nós realmente focamos em Deus. E nós descobrimos a razão que Ele nos salvou. É para estar com Ele. Agora, né, estando com Ele é como que Deus tirou aquela barreira, tirou aquilo que nos separa dEle, tirou aquela razão, os argumentos, tudo ficaram para trás, agora nós podemos estar com Ele, que era a sua intenção desde o princípio. Estar com Ele. E quando estamos com Ele, tudo muda. Eu gosto desse lugar. Lugar onde nós podemos ser transformados. Zacarias, quando ele entrou no serviço, no templo, Zacarias, que é o pai de João Batista, quando ele entrou no seu serviço, né, o turma que ele estava marcado para entrar e estava a fazer os incensos e tudo, ele teve um encontro com um anjo. O anjo começou a revelar, não é, o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele era um homem de idade, a sua esposa também, era estéril, não é? Eles não podiam ter filhos, já eu não sei quantos anos, mas acima de 60 anos, provavelmente. Não podia ter filhos e tudo. Estava a fazer somente esse serviço no templo. Quando Deus teve aquele encontro com ele. E quando ele saiu desse encontro, porque ele ficou mais tempo do que era normal, as pessoas começaram a preocupar, o que é que passa com ele? Ele não está a sair. Vocês têm tido essa experiência? Que não queria sair, encontra aquele lugar e não quer sair. E o tempo passa e os outros dizem, pá, onde ele está? Pai, eu estou com Deus. Pai, não. Mas quando ele saiu, ele não podia falar. E as pessoas dizem, ele teve uma visão, ele teve um encontro com Deus, porque agora as coisas mudaram. Só depois de cumprimento da promessa que Deus abriu a sua boca novamente. Mas é aquele lugar quando nós nos separamos que Deus tem a oportunidade de fazer a sua obra. Talvez vocês tenham colocado muitas coisas para Deus, mas Deus, eu preciso disso. Então encontre aquele lugar. Eu vou dizer, essa é aquele lugar onde tudo acontece. A Bíblia diz, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, o que vê que está oculto, te recompensará. A recompensa, há sempre consequência, há sempre resultado. Mas é aquele lugar segredo. Sabe que há coisas entre eu e ela que nós não contamos aos outros. É assim com vocês também, Célia e Pedro. Não é? Vocês não contam. Não é? Lucinda e Rui também. Há coisas que mais ninguém sabe. Não é? Sabe que às vezes nós não fazemos isso com Deus. Logo que nós recebemos alguma coisa, temos que pôr isso em todo sítio, vai para Facebook, vai para a internet, vai para todo lado. Deus diz. E se Deus quer que essa seja somente um segredo entre tu e eu? Não é? Aquele tempo de intimidade. Não é? Guarda. Não é? Se Deus diz agora conta, então vai ser o tempo certo. Se não, ninguém dá conta. Não é? Até que eles pensam, pá, essa é... essa mulher, esse homem está na lua. Sempre dizendo que Deus diz. Há tempos a que Deus quer que nós guardamos, que aquele no lugar oculto, aquele lugar segredo, aquele lugar em que Ele vai dar, não é? Palavras, Ele vai falar conosco, ou sem palavras, só para, não é? Mostrar o seu amor. Só para nos encorajar. Só para dar-nos força. É um lugar também presente. Em que Deus está presente. É um lugar também onde nós estamos presentes. Eu sei que mesmo aqui, mesmo neste momento, vocês estão presentes, mas alguns de vocês não estão presentes. Alguns de vocês estão a pensar em o almoço. Alguns de vocês estão a pensar em amanhã, o que é que tem que fazer. Está presente, mas não está presente. Algumas vezes nós estamos com Deus, Ele está presente e nós estamos ali, mas não estamos presentes. Estamos somente a fazer uma forma, um ritual. Mas esse lugar segredo, atrás do véu, é quando Ele está presente e nós estamos presentes. Em que nós estamos focados, em que nós estamos alerta, estamos acordados, nós estamos atentos. E a nossa mente não está a viajar em outros sítios. É um lugar para descobrir. É um lugar que nós... temos que desejar estar. Se for somente uma disciplina, ok, o pastor disse que eu tenho que passar tempo, ok, eu vou fazer, eu vou marcar e fazemos quase contra a vontade. Não, é um lugar de paixão, é um lugar do amor. Não é? É um lugar que nós, não é? Pensamos, epa, eu sou... queremos voltar, queremos estar. Nós conhecemos muito bem aquele Salmos 91. Alguns de vocês sabem de cor. Aquilo que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é aquele esconderijo? Né? Onde fica isso? Esconderijo é aquele lugar secreto. É aquele lugar só para ti e Deus. Quem que habita no esconderijo do Altíssimo? Uau! A sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não é? Como é possível dizer isso se não temos descoberto aquele lugar? É só, na língua, é só alguma coisa, não é? Que nós fazemos para tentar convencer a nós mesmos. Mas eu vou dizer, só podemos dizer isso com confiança quando nós temos descoberto aquele lugar. E temos passado tempo com Ele. Por isso podemos sair e dizer, puxa, meu corpo está cansado, mas eu estou forte. Eu estou vivificada. Aqueles momentos na Sua presença deu uma força sobrenatural. Aqueles momentos, não é? Aquele tempo com Deus fez toda a diferença no meu dia. Não é? E depois nós podemos dizer, não, Deus é a minha força, graças a Deus. Deus é, não é a minha fortaleza. Deus é meu Deus. Não é? E nós temos que ter essa confiança. é um lugar que tu tens que criar, não é? E faz favor, não leva nesse lugar teu telemóvel. Não. Não leva o teu tablet. Não, não leva qualquer música. Não leva nada. Não é? Fica ali. Fica ali. Esperando. Inspira bem. E diz, Deus, eu estou aqui para ti. Passa aquele tempo. E se o teu, a tua mente está a viajar para saber tanta coisa, volta novamente. Deus. Eu sempre cito, quando a minha mente está muito perturbada, que eu está muito ocupada, eu cito aquele último versículo em Salmos 19, que diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a ti, Senhor. Que a meditação daquilo que passa na minha mente, aquilo que sai da minha boca, Senhor, seja agradável perante ti, Senhor. Para controlar, para voltar aquilo que é o mais importante. Sem distrações. Sem ajudas. Sem alguém. Quando nós temos esse tempo, e vou dizer, a nossa fé fica, né, firme e não somos abaláveis. Quando é baseado em outras coisas, baseado no bom louvor, baseado em quem que está presente, baseado no ambiente, baseado no conforto, baseado nas bênçãos que temos recebido, se é tudo baseado assim, então a nossa fé é frágil e facilmente vamos ser abalados. Descobrindo aquele lugar, não é? Estou a falar como que vocês não sabem isso. Eu sei que vocês sabem isso, não é? Mas eu também sei, não é? Por experiência própria, que nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar para ter aquele tempo, porque tão facilmente a nossa vida fica tão preenchida com tudo menos um tempo de qualidade com Deus, e o nosso relacionamento com Ele torna-se religioso. E nós fazemos só isso quando estamos na igreja, mas essa não é atrás do véu. Atrás do véu é quando nós nos separamos para Ele e fazemos isso só não somente nós. Claro que é importante essa outra experiência coletiva, aquela outra experiência do corpo. Essa é importante, não estou a negar isso. As outras, né, áreas também no serviço é tão importante, mas há um lugar reservado para somente uma pessoa. Tu e Deus. Não fica somente no átrio. Não fica somente ali fazendo aquela outra forma de adoração. Que é pública e para todos, que tem luz natural, que é muita nossa, nosso jeito, nosso talento, nossa, né, aquilo que fazemos, que é bom. Mas há um lugar que Deus quer e que nós entramos e não parar até entrarmos. Por isso ele morreu, para romper, para dar acesso a cada pessoa a sua presença. Amém? Ok, vamos ficar em pé. Os rostos brilhando, ah? Aleluia. Amém. Alguém que entende o que eu estou a dizer hoje? Não estava a falar chinês, né? Depois de voltar, depois de 2 meses não falar português, vai ser complicado, né? Ok, eu vou falar com os filhos também em português. Vou tentar obrigá-los. Mas vocês entendem. Quando vocês querem isso? Esse é o meu desejo, que vocês desejam isso mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outra coisa. E essa é a chamada. Eu espero que Deus esteja a falar com alguns de vocês. Alguns de vocês estão a ouvir. Eu estou a falar com todos, mas alguns de vocês estão a ouvir. E essa está a despertar um desejo aqui dentro. Eu quero isso mesmo. Eu quero isso. Eu vou orar para ti nesse sentido. Pai, somos a tua igreja, Pai. Mas não queremos ficar ali fora daquilo que tu entendas, aquilo que é o teu desejo. Aquele lugar íntimo. Ajude-nos, Senhor. Cada um para descobrir aquele lugar. Que ninguém vai sentir satisfeito até ter aquele tempo contigo, Pai. E ser transformado na tua presença. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, nós pedimos. E trate cada um de uma forma individual. Senhor, para criar aquele desejo que só tu podes colocar lá dentro. Desejo para ti. E nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe.